Quero cumprimentar Vossa Excelência, nobre senador da República, ex-deputado federal dessa casa também, aqui do Congresso Nacional, Paulo Rocha, muito bem aqui presente com a sua experiência como senador da República pelo Estado do Pará. Até em homenagem a Vossa Excelência, o meu discurso aqui é sobre a Semana do Meio Ambiente. Vossa Excelência que vem do Estado, onde tem um sem número de florestas, né, a floresta amazônica e outro tipo de matas virgens, que está sendo muitas vezes devastadas, né, e num momento importante, que é a questão do meio ambiente. Quero cumprimentar os nossos visitantes, né, desejar boas-vindas a Brasília. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores ouvintes da TV e Rádio Senado, no último dia 5, comemorou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. 4 dias depois do anúncio feito pelo presidente norte-americano Donald Trump de que seu país estava se retirando do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas, lamentavelmente. Esse acordo, senhoras senadoras, senhores senadores, envolvendo mais de 190 países, representa a tentativa mais ampla e articulada já feita para firmar um compromisso com relação aos problemas das mudanças climáticas. A saída dos Estados Unidos, uma das maiores potências mundiais, é sem dúvida um retrocesso. Não há sequer como tentar ignorar o impacto que esse país tem no mundo, em diversas frentes, militar, cultural, econômica e também ambiental. Talvez por isso, 10 governadores, 200 prefeitos municipais, 80 reitores de universidade, 100 grandes empresas assinaram um manifesto dizendo que não concordam com o presidente Trump e que vão se manter no Acordo de Paris. Façamos votos, senhor presidente, de que a posição do presidente norte-americano seja revista. Disso depende muita coisa. No limite, depende a sobrevivência do nosso planeta e da humanidade. Este ano, a ONU escolheu como lema da campanha do Dia Mundial do Meio Ambiente o slogan "Estou com a natureza". Feliz escolha, senhor presidente. "Estou com a natureza" funciona ao mesmo tempo como a afirmação de uma adesão, como a manifestação de um apoio e também pode ser entendido como uma simples constatação. Estamos todos nós com a natureza no sentido que tenhamos todos o mesmo destino. Esse ano você sabe que o lema da campanha da fraternidade é exatamente sobre a preservação, sobre o meio ambiente, sobre, né, sobre o sistema, os rios, de uma forma mais adequada. E vem muito a calhar essa posição aqui também tomada pela ONU. E eu aqui, nessa casa, você sabe o tanto que tenho trabalhado no sentido das energias alternativas, energia solar, energia eólica, energia da biomassa, dando condições de melhor termos um meio ambiente que possa suportar o desenvolvimento futuro, um desenvolvimento sustentável, aonde tenhamos condição de sobreviver com dignidade. A vida humana na Terra tornou-se tão complexa que às vezes parecemos pensar que nosso destino pode ser separado do destino do planeta que habitamos. Mas isso é uma ilusão, nobre presidente. Não somos independentes do nosso meio ambiente. O que fizemos, o que fazemos com ele, torna possível ou inviabiliza nossa existência. Estamos com a natureza. O que fazemos com ela, fazemos conosco. Pagamos hoje, de certa forma, pelos erros de gerações passadas, que muitas vezes, por simples falta de conhecimento, não foram sábias no uso dos recursos naturais. E temos o aquecimento solar, a poluição, as chuvas ácidas, energia cara com o uso de hidrocarbonetos e outros tipos de energias que poderia ser evitada, já que temos energias em abundância, das energias renováveis, né, como a fonte solar, que no Brasil são pouco exploradas. Pagamos hoje, de certa forma, pelos erros das gerações passadas, igual falei. Cabe a esta geração o peso da sabedoria que adquirimos e que nos faz ver com clareza cada vez maior o ponto crítico em que nos encontramos. A questão se opõe, a questão que se opõe a nós é então, que se põe a nós, é então, antes de tudo, uma questão de prudência, nobre senador Regufe. Não seria melhor, mais cauteloso e inteligente, mudarmos nossos modos de vida de maneira a poder esperar uma vida de qualidade no futuro? Seria muito mais razoável para nossos filhos, para todo mundo. Você que, poxa, eu vi todos nós aqui do Senado testemunhamos seu sofrimento com, graças a Deus, hoje o forte Regufinho aí, né, junto conosco. Então, queremos um futuro para a nossa família. Eu sou pai de 4. Eu tenho 3 meninas e 1 menino, e eu sei o tanto que é importante termos um futuro para todos, né? Mas é também uma questão moral, que remete a um problema de justiça. Como devemos tratar as gerações futuras? As gerações que nos procedem podem, em alguma medida, alegar ignorância. As ciências que possuíam, durante a maior parte do tempo, não justificava nenhum tipo de alarme com relação à perspectiva de vida na Terra, né? Ao contrário, as ciências e as técnicas sempre prometeram ao homem a conquista da Terra, o domínio da natureza, que parecia estar aí apenas para nosso usufruto. Para o nosso uso e usufruto. Mas nós hoje sabemos mais do que isso. Não podemos alegar que não sabíamos o que fazíamos, deixando para as gerações futuras um mundo inviável. Temos que ter um mundo viável. E é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós trabalhamos com seriedade e com honestidade para fazer o melhor. E por isso que, pelo menos aqui, esses 3 aqui, estamos combatendo a corrupção aonde a gente pode. E eu sei da sua luta, nobre senador Regufinho, em defesa dos contribuintes, e eu sei o tanto que é importante a gente ter condição de uma sobrevivência digna para todos no futuro próximo, né? Buscar modo de vida sustentáveis, então, é um conselho de prudência, mas é também um imperativo moral e uma exigência de justiça. Devemos isso às gerações futuras, mais do que a nós mesmos, entendeu? Nobre senador Regufinho. Senhor presidente.
Uma parte. Senador Hélio José, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. É um pronunciamento muito pertinente. A decisão do governo norte-americano, do presidente Donald Trump, de sair do Acordo de Paris, não continuar no Acordo de Paris, não ratificar o Acordo de Paris, é muito negativa nesse momento do mundo.
Verdade.
O mundo vive mudanças climáticas e isso é um compromisso com todo o futuro do planeta. E, infelizmente, o governo norte-americano vai na contramão do que todo o planeta espera nesse momento. Então, é uma decisão, na minha concepção, totalmente equivocada. E quero também dizer, Vossa Excelência sabe, esse é um tema muito pertinente que Vossa Excelência traz aqui. Eu fui autor de um projeto, quando eu era deputado distrital, que foi aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal, depois foi sancionado, virou lei, hoje é lei aqui no Distrito Federal, é a Lei 4341 de 2009, está no verso da conta de água de todo mundo aqui no Distrito Federal. Se a pessoa virar a conta de água, está lá no verso da sua conta de água. Um projeto meu que virou lei, que dá um bônus desconto ao consumidor de água do Distrito Federal no valor de 20% sobre a economia realizada, para incentivar as pessoas
economizar.
A economizar água, que é um recurso natural finito e limitado. Então, as pessoas tinham que ter essa consciência.
Perfeito.
E eu protocolei isso lá em 2009. Isso foi aprovado em 2009, passou a valer, e, infelizmente, depois disso, os governos que vieram depois, nenhum governo fez uma campanha educativa, pedagógica, mostrando para a população que existia essa lei, que concedia um bônus desconto para o consumidor que economizasse água. Ou seja, além do consumidor pagar menos porque estava economizando, gastando menos, ele ainda teria direito a um bônus por ter economizado. Isso faria bem ao meio ambiente, faria bem aos recursos hídricos do Distrito Federal, que está aí a crise, está em falta.
Exato.
Agora.
Uhum.
Se tivesse feito essas campanhas, talvez a gente não estivesse vivendo o momento que nós estamos vivendo hoje. E também faria bem ao bolso das pessoas, aliviaria um pouco o bolso das pessoas. O Distrito Federal foi pioneiro com essa minha lei. Outras assembleias legislativas no Brasil copiaram isso depois. E, infelizmente, a população do Distrito Federal, até hoje, não sabe que existe essa lei, que está no verso da conta de água de todo mundo. Porque o governo, que gasta rios em publicidade, não é capaz de fazer uma campanhazinha para incentivar as pessoas a economizar água, mostrando a lei, mostrando que a pessoa vai ter um bônus se economizar água. Senador Paulo Rocha, que preside essa sessão. Então, isso para mim é algo que me chateia muito, porque o Distrito Federal foi pioneiro e a população desconhece a existência dessa lei. E eu quero, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência pela pertinência de ter trazido esse tema aqui à discussão e dizer que o desenvolvimento econômico que nós precisamos para o mundo, para o país e para o mundo, ele tem que levar em consideração a questão ambiental. Certeza. Ele precisa ser feito de forma sustentável, levando em consideração o meio ambiente e os recursos naturais. Nós precisamos ter um desenvolvimento econômico, sim, mas ele tem que levar em consideração a questão ambiental. Parabenizar Vossa Excelência mais uma vez pelo pronunciamento.
E senador
pois não, José, nosso presidente.
Lá para a Amazônia, o negócio é mais grave ainda na questão que envolve a questão ambiental e essa questão do desenvolvimento humano. Porque todo mundo sabe que além das florestas, a Amazônia é dona da maior quantidade de água doce do mundo. Mas as principais cidades da beira do rio Amazonas, pelo menos a população da periferia das grandes cidades como Santarém, Óbidos, cidades conhecidas inclusive no Brasil, o nosso povo ainda carece de água, não essa que você quer controlar no sentido do mau uso, mas carece de água
potável.
Boa, potável, boa. Para se alimentar, para sobreviver. Uhum. É, oportuna, portanto, a sua intervenção nesse período conturbado do mundo e do nosso país. Mas antes de voltar a palavra à sua excelência, eu queria registrar a presença do pessoal da Universidade Federal do Oeste da Bahia. É isso? E são estudantes de administração, né? Eu quero que vocês saiam daqui, não parece que está esvaziado o processo aqui, e está, mas é porque nossa sessão começou 11 horas da manhã. Já houve votação e agora está só no período de debates, mas já estiveram presentes 54 senadores, né, que passaram por aqui hoje no debate e na votação. Queria que vocês saíssem daqui bem impressionados, porque como a política está muito embaixo no país, né, e nós achamos que a política ela é fundamental para o desenvolvimento humano de um país, fortalecimento dos partidos e, com isso, o fortalecimento da democracia. Os problemas que nós estamos vendo no nosso país é a gente recuperar a democracia. Quem sabe se no meio de vocês não tem futuros senadores e senadoras. Obrigado pela presença.
Nobre senador Paulo Rocha, nobre senador Regufe, com certeza a parte de Vossas Excelências serão incorporadas aqui ao nosso discurso. Peço a mesa para isso. Eu estou aqui no Senado para defender a vida que Deus nos deu, a família, que é a sequência da vida, e o meio ambiente. Porque se é um meio ambiente adequado e saudável, nós não temos como defender a vida e a família, que é a essência de tudo, né? Além de todas as políticas públicas necessárias para que isso seja viabilizado. Então, quer dizer, agradeço a parte de Vossas Excelências. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa semana que se iniciou com o Dia Mundial do Meio Ambiente, na segunda-feira, dia 5, terá eventos e comemorações espalhadas por todo o país, com o objetivo de reforçar a consciência de todos os cidadãos acerca da importância e da permanência da questão ambiental. Hoje nós já dispomos de inúmeras tecnologias viáveis que nos permitem desenvolver modos de vida mais sustentáveis. O que precisamos é estimular as mudanças que necessariamente vêm junto com esses novos modos de vida. Eu mesmo aqui, nobre senador Regufe, você está tendo que se retirar, sou vice-presidente, não, para quem? Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Cerrado. E eu sei o tanto que Vossa Excelência atua também na defesa do meio ambiente e sabe da importância de nós preservarmos nossos ecossistemas. Então, Vossa Excelência, é muito bem-vinda a estar nos ajudando nesse debate e nas políticas públicas necessárias à defesa do Cerrado, porque é um bioma que aqui no Brasília, no nosso centro-oeste, ele é um bioma que está sendo bastante deteriorado e que nós precisamos preservá-lo. Ok? Obrigado. Você quer falar mais? Se quiser, fica à vontade. Hoje, para isso, senhor presidente, é imprescindível educar, informar, conscientizar as pessoas para que essas mudanças possam acontecer a partir de cada um de nós. Não é simples, senhoras e senhores, senadores e senadoras, não é simples mudar comportamento e modo de vida. Não é simples conseguir o grau de articulação e de cooperação que as mudanças na escala necessária para fazer realmente diferença, as diferenças aconteçam. Exemplo disso são as sempre difíceis negociações internacionais sobre temas ambientais, especialmente no que se refere ao impacto das atividades humanas no comportamento global do planeta, sobretudo no clima. Está aí a reviravolta da posição americana no Acordo de Paris para provar esse ponto que digo aqui. Há 6 anos, a revista norte-americana The Economist destacava em sua capa a seguinte manchete: bem-vindos ao Antropoceno. E é assim que alguns cientistas se referem ao período mais recente da história geológica da Terra. Tal é o impacto que a presença humana no planeta representa. Concluindo, senhor presidente, ironicamente, senhor presidente, essa mesma força que a humanidade passou a representar na história do planeta pode se tornar, sem exagero, a razão de nossa extinção. Se não há um consenso absoluto sobre os cientistas em torno de detalhes desse impacto que o ser humano representou na história da Terra, há hoje uma concordância praticamente total em torno do fato de que os humanos efetivamente aceleraram ou transformaram a dinâmica das transformações pelo qual o nosso planeta, em sua longa história de bilhões de anos, tem passado. Não tenhamos dúvidas, senhoras e senhores, senadores e senadoras. Ao colocarmos essa força que alcançamos em benefício do próprio planeta ao longo, logo nossa Terra encontrará uma maneira de se livrar de tão incômodos inquilinos. Nessa semana dedicada ao meio ambiente, senhor presidente, espero que encontremos bastante tempo para refletir sobre o nosso lugar nessa longa história e sobre nossa responsabilidade, tanto com relação ao nosso planeta, aos demais seres vivos que eu compartilho conosco, quanto às próximas gerações, cuja expectativa de vida nossos atos hoje determinarão fortemente. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência pela tolerância, por ter aguardado esse último pronunciamento sobre a Semana do Meio Ambiente. Muito obrigado. Isso que eu tinha que dizer.